Nas sextas-feiras, você já sabe, né? A gente recebe com carinho, com alegria renovada, ele, conhecido como professor Adroaldo Lamaison, palestrante, consultor de empresas, blogueiro. Oi, professor Adroaldo, bom dia!
Bom dia, minha amiga querida, bom dia, que alegria estar junto com você, estar junto com essa turma querida que nos acompanha. Tenham todos um bom dia e sejam todos bem-vindos a esse nosso bate-papo gostoso desta sexta-feira.
Aliás, a gente já convida todo mundo, aumenta o som do rádio, você que está no 560 AM, obrigado pela companhia. Recadinho, hein? Quem já nos escuta pelo 560 AM, sabia que pode ter mais qualidade de som, de sinal, se escutar pelo 79.9 no FM, faixa estendida? Olha, se o seu radinho ainda não tem essa habilitação, não tem problema, compra um novinho, gente, investe, porque o futuro já chegou, uma tecnologia que veio para ficar, então não é nada colocado fora, muito pelo contrário, você vai ter acesso aí a todas as faixas de 76 a 108 MHz, ou seja, uma gama enorme de coisas novas que talvez você tenha mais sinergia, goste mais, e vai escutar, obviamente, aí a 79.9 no FM, que é a tua rádio São Francisco também. Além disso, nós temos aí ao vivo no site, hein? Em tuaradio.com.br. Agora, quem for no site, tem a aba ao vivo, dá para escutar pela caixinha de som. Hoje a gente vai fazer em formato de podcast, tá bom? Depois fica armazenado no podcast do site em tuaradio.com.br. Professor Adroaldo, antes de tudo, deixa eu te perguntar aí as formas de contato que as pessoas podem ter contigo, te chamar para palestra. O ano começou, né, professor? Agora não tem mais desculpa.
Exatamente. Eu estou já recebendo vários pedidos agora para o Dia Internacional da Mulher, também para o mês de março, para juntar as equipes aí, dar um ânimo legal, um chamamento ao comprometimento, à união. Então, algumas empresas já estão me ligando, entidade, e isso é muito bom, viu? E você pode, então, me contatar. O meu telefone é 3223-54, é o código aqui, né? 3223-7023. E você pode me acompanhar pelo Instagram, Adroaldo Lamaison, meu Facebook, Adroaldo Lamaison. E se você quiser receber minhas reflexões e vídeos pelo WhatsApp, você pode se cadastrar no 549-9934-0999. Olha, é uma monteira de 9 aí, mas é bem fácil de gravar. 999-34-0999.
Bacana, fica aí a dica, hashtag fica a dica. Professor, eu vou pegar o gancho aqui, a gente propôs uma pauta para o professor Adroaldo, porque sempre tem muitos assuntos, né? Então a gente tem que escolher. Eu vou começar com um que repercute nesses dias aí em Caxias do Sul, foi até parar como tema, né, de um encontro na Câmara de Vereadores sobre uma situação envolvendo intolerância racial no desfile da festa da Avô. Por que que a gente está falando disso, né? Tem outros momentos aqui do noticiário, né, das pautas mais jornalísticas na programação da tua rádio, mas eu estou trazendo ela para dentro do programa de diálogos, professor, porque assim, nós estamos vivendo uma guerra, né? Como começam as guerras? Como começam os conflitos, seja aqueles que são lá da casa da gente e que depois podem virar, sei lá, coisas mais sérias na comunidade, né? Coisas seculares, que a gente fica pensando, qual é a origem disso, né? Tem gente que briga há séculos na família, né? Não tem relacionamento. Quanto dos filmes, dos livros se motivaram, né, por situações de conflitos de sobrenome, de famílias, que levaram séculos, né? Eram mantidos por séculos. Como as guerras começam? Não quero aqui dizer que uma situação como essa vai provocar necessariamente uma guerra, mas parece que o grande também é tão verdadeiro quanto aquilo que acontece no menor, né, no mais, digamos assim, mais nuclear. E foi o que parece que aconteceu em Caxias do Sul, né? Teve episódios de preconceito racial que foram relatados contra integrantes de duas alas de Caxias do Sul, duas alas que fazem parte do desfile cênico musical da Festa da Uva nessa edição. Foram nas redes sociais e foram também presenciais. Chegou ao absurdo, professor, para quem não está acompanhando o caso, tá? Algumas pessoas que participam do desfile cênico-musical, que tem aí uma atração conhecida como uma mostra, né, de cultura de matriz africana, acabou que as pessoas que integram essa ala, que é a ala das cirandeiras, acabou sendo ameaçada, né? Uma das pessoas, inclusive, que estava na rua Sinimbu, registrou imagens, né? Postou nas suas redes sociais de pessoas que ameaçaram os integrantes com atear fogo nas roupas, nas vestes e também nas pessoas. Olha onde chegou, não foram só ameaças verbais, né? Chegou ali quase na iminência de ter um conflito físico de verdade. A gente fica se perguntando, estamos em março, no dia 4 de março do ano de 2022, e esse tipo de coisa acontece ainda, professor? É uma questão que pode ser levada em consideração como a origem dos conflitos que podem se tornar ainda maiores?
Que coisa, né? Até quando a gente vai seguir dando, né, ouvindo essas notícias, né, ouvindo essas coisas acontecendo. Você vê que, olha que coisa interessante, né, Beverly, que agora houve esse desastre, né, ecológico lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né, que aqueles morros lá desabaram e mataram muitas pessoas e deixaram desabrigados centenas de famílias, né. E que coisa bonita que houve um movimento no país inteiro de pessoas para querer ajudar aquelas pessoas. Gente de estados longe, de cidades longe, né? E as pessoas se mobilizando, juntando donativos, né? E mandando lá para Petrópolis para ajudar a reconstruir a vida daquelas pessoas, né? Então, isso é lindo, né? De tu ver como o ser humano, quando ele usa o poder do bem que ele tem, né? Ele faz coisas bonitas, ajuda. Por exemplo, nessa guerra que está acontecendo, né, Beverly? A gente fica pensando, os países no mundo estão se mobilizando e juntando armas e mandando armas lá para esse conflito, né? Mandando aviões, mandando bombas, né? Para eles se defenderem nessa guerra, né? Agora, imagina se houvesse um esforço de todas essas nações para juntar dinheiro para acabar com a fome, para acabar com a miséria, para acabar, sabe, com essa pobreza, para melhorar as escolas, por exemplo, né? Que coisa! Seria usar essa força que nós temos, que às vezes é destrutiva, para construir, né? E o mesmo vale nessas questões aí dessas religiões afro, como essas religiões estão sendo atacadas no Brasil. Recentemente, no Rio de Janeiro, também atacaram uma cerimônia dessas religiões lá, jogando pedra nas pessoas, agredindo, né? Muitos invadindo esses terreiros de Umbanda e coisa, e queimando. E se a gente usasse essa força bonita, em vez de querer matar, de criticar, para elogiar, para acolher, para fazer o bem, né? Isso é uma coisa doida, Bevi, como isso está crescendo ultimamente, né? Parece que nesses últimos anos se acirrou mais ainda essa raiva, esse ódio, agredir o outro por causa da religião dele, por causa das crenças, pela maneira dele de ser, né? Eu penso que esse assunto, Beverly, que bom que você trouxe, porque nós estamos no período da quaresma e é um período que nós estamos nos preparando para a Páscoa. E a Páscoa foi a vitória da vida sobre a morte, a vitória do bem sobre o mal, né? A vitória da paz sobre o ódio. Olha, as pessoas se encheram de ódio para matar Jesus, para apedrejar, para condenar Jesus, né? Parece que esse ódio está aí latente para condenar, não, eu digo assim, para condenar o Cristo que está na presença. Jesus está presente nessas pessoas. E não mais nós, Caxias, que é uma cidade de tradição cristã, de fé. Olha quantas igrejas tem aqui em Caxias, quantas igrejas evangélicas, quantas católicas, né? Quantas cruzes e um povo que se diz cristão pregando ódio, pregando raiva. Tem algo errado nessa religião, tem algo errado nessa forma de viver a religião. Por que que só a minha crença está correta? Por que que a crença do outro não merece respeito? Por acaso nós somos melhores do que os outros? Essas pessoas que estão condenando, agredindo, são melhores do que essas outras pessoas? Não, nós somos grãos de uma mesma espiga. Então, eu penso que a gente deveria, Beverly, agora se deixar tomar pelo espírito da quaresma, que é um espírito de conversão, que é um espírito de transformação, de mudança, né? Jesus foi morto pelo ódio das pessoas. Jesus foi assassinado pela intolerância, né? Eu vejo assim, uma vez alguém perguntou que lá num campo de concentração, Beverly, os nazistas, que eles eram pessoas que segregavam, que excluíam. Então eles prenderam os judeus, porque odiavam os judeus, mas também prenderam ciganos, testemunhas de Jeová, várias escritores, né? E numa dessas cenas, assim, eles enforcaram uma criança, que a criança estava roubando comida, era uma criança judia, que estava roubando comida para comer, porque eles não tinham o que comer, e os guardas pegaram e, como castigo, enforcaram essa criança no público, para todo mundo. E aí alguém perguntou, onde que está Deus nessas horas, né? E aí a pessoa que estava ao lado apontou, Deus está ali, naquela criança que está sendo crucificada. Ou seja, naquela criança que está sendo crucificada é o Cristo que está sendo crucificado de novo. E aí, nessas pessoas que estão aí, é o Cristo que está ali. Se você ama Deus, tu tem que amar essas pessoas. Ama as pessoas e não odeia. Então, essa semana da Páscoa, ela é isso aí, a vitória do ódio, a vitória do bem, da paz contra o ódio. Nós temos que deixar essa paz vir para fora, temos que ressuscitar essa paz no nosso coração. E eu acho que essa reflexão aí serve para todos nós, né? Baixar as armas, soltar as pedras, abra as mãos e solta as pedras, né? Abra a tua boca, solte só palavras boas, não palavras agressivas como essas aí, que não tem mais cabimento no dia de hoje, né, Beverly?
Não tem, professor, e impressiona, né, pela violência, pela essa questão de intolerância. Parece que a gente tinha vencido um pouco essa questão da intolerância, das palavras ditas no calor, né, de uma raiva, de uma discórdia, de um descontentamento. E é claro, né, professor, essa questão do feminicídio tem mostrado também para nós, contemporâneos, que nem sempre, a gente costuma dizer, né, cachorro que late não morde, e virou uma fala, né, do senso popular, mas nem sempre ela é verdadeira. A gente tem visto que casos de feminicídio têm se concretizado. Então, qual é a margem, né? Ah, é o calor, foram palavras jogadas ao vento, não se tinha intenção. Quem é que vai saber, né, exatamente o que vai acontecer? O que a gente precisa entender é que vivemos numa sociedade em que esse tipo, né, de situação, de acalorado, de discussões, não é mais plausível, não é. Mesmo que sejam só palavras, a pessoa não tinha a menor intenção. Quem é que vai saber quando, né, uma coisa é isso, quando ela se transforma em uma agressão verdadeira, e o direito de um, o direito do outro, não é mais, não deveríamos nem estar aqui conversando sobre isso, mas é que acontece, né, professor? Quem diria, mas acontece. E acontece, inclusive, no âmbito de um desfile cênico, professor, que é um espaço onde as pessoas já chegaram em casa, já tomaram seu banho, já foram para lá com a sua cadeirinha ou compraram um ingresso. Quer dizer, é um momento em que a pessoa já está mais relaxada, já está mais propensa a uma diversão. Como pode, né, professor? Como pode?
Como pode, como pode. E você vê uma coisa, né? Porque esse desfile, o que que o desfile quer mostrar para as pessoas, né? Caxias, gente, não é mais uma cidade italiana. Ela foi uma cidade italiana, foi colonizada pelos italianos que vieram para cá, ok. Mas hoje nós somos uma cidade cosmopolita, aberta a várias raças. Não são só os italianos que estão aqui, não, né? Nós temos pessoas de todos os tipos, de outros países que vêm para cá. E cada um que veio para cá trouxe a sua cultura, traz a sua cultura, traz o seu modo de viver, o seu modo de crer, o seu modo de ser. Então o desfile quer mostrar essa diversidade da nossa cidade, que é uma cidade que foi fundada pelos italianos, mas uma cidade que acolheu todas as outras culturas. Assim como Caxias acolheu os italianos, hoje a cidade acolhe pessoas de todas as culturas, de todas as outras religiões aqui, e recebe bem. Eu me lembro, viu, de uma fala do Dalai Lama. O Dalai Lama é o líder espiritual dos budista tibetano. E uma vez, numa entrevista, o Leonardo Boff, que é um escritor cristão, teólogo católico cristão, ele fez uma pergunta provocativa para o Dalai Lama. E a pergunta foi essa, né? Dalai Lama, existem várias religiões no mundo, qual é a religião verdadeira? Qual é a religião mais verdadeira que existe? E o Dalai Lama olhou para o Leonardo Boff e riu, como quem diz, por que que tu está me perguntando isso? Né? Você é um teólogo e tal. Então o Dalai Lama parou, riu, né? Fechou os olhos e deu uma parada, ficou em silêncio. E aí ele respondeu o seguinte, olha, a religião mais verdadeira que existe, a religião mais certa que existe, é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. É aquela crença que te ajuda a ser mais amoroso, tolerante, paciencioso, bondoso, acolhedor. Uma religião que te leva a odiar o outro, a exterminar o outro, a agredir o outro, não tem nada que ver com uma religião de Deus, né? Era uma religião de outro, do demônio, mas não de Deus. Mas a religião verdadeira é aquela que te ajuda a ser uma pessoa melhor, uma pessoa amorosa, amigável, acolhedora, solidária, compassiva, que tenha compaixão. Por isso que essas atitudes assim de ódio, de crítica, de agressões, tivemos também no futebol isso aí recentemente.
Recentemente.
E que triste. Então eu penso que vamos abrir as mãos, soltar as pedras, vamos abrir as nossas bocas, né, Beverly, para falar coisas boas, mas não para agredir e destruir, porque a verdadeira religião prega o amor. E não prega divisão, nem ódio, nem muros, né?
É verdade. O que chama atenção, professor, nesse caso específico, né, envolvendo o pessoal da ala, né, das cirandeiras, no desfile cênico musical da Festa da Uva, é que, do meu conhecimento, professor, é inédito, é a primeira vez que integrantes do desfile cênico são alvo de uma situação como essa, né? Por exemplo, no futebol, embora totalmente ainda equivocado, historicamente há há situações, né, que a gente já ouviu falar, há movimentos, inclusive, de gestores, né, esportivos na tentativa de conscientizar, de trazer pedagogia, uma nova cultura para os torcedores, para quem frequenta os estádios, ou seja, já é um problema mais antigo. Agora, no desfile cênico, para mim, foi uma surpresa, assim, absoluta. E volto a dizer, né, professor, não sei se eu me fiz clara, mas eu me sinto melhor se deixar bem claro isso, é que quem não concorda que, por exemplo, ou religiões ou cultura de matriz africana não deveriam estar no desfile cênico, tem o direito de pensar assim. Tem o direito, pensem. Aliás, todos temos o direito de pensar o que quisermos pensar. O que nós não temos direito é de agredir o outro. Então, a voz, o lugar de dizer eu não concordo, não é contra a pessoa que está lá figurando, né, no dia do evento. É quando está sendo organizado, né, pode se discutir para uma próxima, nesse já está feito. E não é agredindo as pessoas. É discutindo, trazendo argumentos, levantando os seus motivos pelos quais vai ser ouvido, tem espaço para todo mundo ser ouvido. Então, não é necessário concordar com tudo, nem todo mundo vai concordar com tudo, mas a gente não pode sair agredindo pessoas, discordar de forma agressiva com os outros. Isso não é pertinente mais, né, professor? Esse é o ponto, esse é o ponto, né?
Claro, e essas pessoas que foram lá, vejam, me parece que, pelo que eu sei, é todo um trabalho gratuito de entrega, sabe, de mostrar para os turistas, olha aqui, quanta coisa boa tem em Caxias. Tem a uva, né, mas tem crenças diferentes, tem empresas, né? A gente está mostrando toda a riqueza da nossa cidade, né? O desfile quer mostrar um pouco o retrato da cidade, a riqueza da cidade, né? E isso faz parte, tudo faz parte. Então, isso que dói, né? E essas pessoas estão lá gratuitas, né? Então, eu acho que tudo nós temos que crescer e aprender com isso, Beverly. Nós temos que fazer desse limão aí, sabe, uma torta melhor para a cidade, né? Crescer, aprender, educar os filhos, né? Por isso que nas famílias é importante que os pais conversem com os filhos sobre isso, falando, né, da acolhida, né, de como a gente tem que respeitar e acolher os outros e não agredir. É as escolas que vão trabalhar, e porque a gente precisa evoluir. A questão toda, Beverly, será que é possível nós construirmos uma família humana sem guerra, sem agressões, sem briga? Para onde está caminhando a humanidade, né? Vai ser uma destruição, um destruir o outro, um querer impor sobre o outro as suas crenças, as suas coisas. Não, nós temos que pensar numa família humana que haja lugar para todos, que haja carinho, que haja amor, respeito, né, cordialidade. O sonho de Jesus Cristo é construir um país, né, que seja de todos. Deus criou o mundo para todos. Não criou... Por isso que quando a gente reza o Pai Nosso, Beverly, as pessoas não dizem, Pai meu que está aí no céu. A gente diz, Pai nosso, ele é Pai do branco, do preto, ele é Pai do gremista, do colorado, ele é Pai de todas as religiões. Deus não tem religião. Deus é Pai de todas as religiões. Então, nós temos que pensar na família humana como um lugar gostoso para nós morar, para vivermos em paz, criar os filhos, trabalhar, sonhar, construir, né? Mas aí está caminhando para uma família desumana, né? Brigando um filho contra o outro, irmão contra irmão, odiando. Isso não é bom, viver num lugar assim. Por isso eu acho que temos que repensar e nos darmos as mãos e ajudar dentro de cada família, de cada um ouvinte que está aí nos ouvindo nesse momento. Você é um responsável para propagar essa cultura de paz na nossa cidade. Vamos, a gente muda, como é que nós mudamos o mundo? Muita gente, Beverly, quer mudar lá a guerra, ou estão contra o Putin, contra o outro, contra A, B, C. A maneira de você mudar esse mundo, essa coisa, é mudando Caxias. A gente começa mudando a nossa cidade. Tem guerra lá, mas olha essa guerra absurda aqui. Então a gente tem que começar a mudar a aldeia. E mudando a aldeia, você muda o mundo. Mas as pessoas querem, às vezes, mudar o mundo, criticam lá, e não querem mudar a aldeia. Vamos mudar a nossa cidade. Vamos construir uma cidade de paz. E eu acho que esse é o chamamento que você trouxe, esse tema, para todos os ouvintes aí. Cada um é responsável por divulgar essa cultura de paz.
Perfeito. Professor, saindo um pouquinho disso, né, deixa eu trazer aqui um recadinho de uma amiga muito querida aqui. Eu não salvei o contato dela, deixa eu ver se eu pego o nome. Mas enquanto eu vou procurando o nome aqui, uma pessoa já respondi várias vezes para ela e não salvei o nome. Tatiana, a Tati diz o seguinte, olha, outro dia eu recebi de uma amiga escritora muito querida, lá de Fortaleza, o marido dela é reitor da Mackenzie, olha só, não é pouca coisa, e são eles extremamente seletivos com o que compartilham nas redes sociais. E ela recebeu, nesse compartilhamento deste casal, um vídeo, professor, com uma mensagem sua. Uma mensagem que nem ela tinha ainda. E ela ficou impressionadíssima, tá aqui batendo palmas, porque, primeiro, ficou feliz, né? Porque um vídeo do amigo, do palestrante, do local, né? Dessa pessoa querida que tu és, professor, repercute em outros lugares. E ela, que é daqui, recebeu de gente de Fortaleza e gente de muita qualidade, que não reproduz qualquer coisa. Então, ela tá fazendo essa menção aqui. Parabéns, viu, professor?
Que coisa linda. Olha que alegria que você me dá. Obrigado por esse teu recado carinhoso, e isso é um incentivo gostoso para a vida da gente, viu? Assim, eu acho que nós temos que criar essa família de divulgar coisas boas, né? E contaminar as pessoas com ideias boas, com reflexões. Eu fico muito feliz que esse meu vídeo gravado aqui em casa tenha viajado tanto e depois retornado à minha cidade querida aqui. E eu espero que tenha feito efeito por onde passou, né? Porque vai passando, né? E a gente sempre espera que mexa com o coração das pessoas. Que coisa. Veja o poder da bondade. Uhum. E o poder da maldade.
É verdade, é verdade.
Olha que coisa linda.
A Fátima Castilhos também, querida, diz o seguinte, muito triste ouvir sobre esse episódio do desfile. Fico triste porque o mundo está doente, é muito difícil. Ela mesma foi ao desfile e, na opinião dela, está tudo muito lindo, emocionante. Chorou em vários momentos, acabou se lembrando muito do pai dela, batendo feijão para que os filhos, né, e eles todos, enquanto família, comessem. Tudo tão simples, tudo tão lindo. Lamentável este episódio em nossa cidade, diz a Fátima Castilhos. A Zenaide Fagundes também está, ela está digitando. Primeiro ela diz bom dia, tudo bem, está digitando, vou esperar um pouquinho, então, a Zenaide participar com a gente. Professor, são 11h34, nós temos outros temas aqui no programa, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe convidar para tomar um copinho d'água, dar uma paradinha, respirar um pouquinho, vou fazer um intervalo e na volta a gente retoma os assuntos. Pode ser, professor?
Pode ser, sim, com muita alegria, menina.
Combinado, então. Faço agora o intervalo, você que está junto aqui no Tá Na Pauta, participe pelo WhatsApp 999530616. Sua presença é sempre muito bem-vinda. De volta, são 11 horas e 38 minutos. Esse é o programa Tá Na Pauta Especial de hoje. Nosso convidado é ele, né? Adroaldo Lamaison. Ele que é palestrante, consultor de empresas, blogueiro, produtor de conteúdos nessa linha de motivação, de inspiração, de espiritualidade, faz cursos, enfim. É gente que... Não é uma Edileuza da vida, né, professor? Mas é gente que faz. 11h39. Professor, os ouvintes seguem participando. A gente agradece a todos aqui. A Zenaide Fagundes, ela estava digitando, ela disse o seguinte: oi gente, eu moro na São José e não aguento mais o pessoal jogando lixo na frente da casa dela, é uma vergonha, o povo tende a colocar o lixo na frente da casa dos outros, em vez de na própria frente da casa deles, né? A rua que ela mora é na rua Polônia, né? No São José. É lamentável, a gente estava falando de uma situação, né, de agressão, mas isso também de colocar o lixo na casa do outro, de levar o cachorrinho para fazer as necessidades na frente do quintal do outro e não juntar, ai, 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 né, professor? A gente tá, parece que a gente volta sempre nos mesmos assuntos, que é a evolução, o comportamento, estar adequado, em sintonia com os tempos mudaram, gente, né? As relações precisam acompanhar isso, né, professor?
Claro, claro, menina, com certeza, viu? Você sabe que eu me lembro de uma... Eu não sei se eu já contei essa história aí, mas eu gravei um vídeo sobre isso e se alguém quiser, pode me pedir que eu mando, né? Mas conta, tem uma parábola bonita de que caiu na água um escorpião. E aí um rapaz foi retirar esse escorpião. Ficou com pena porque o escorpião estava morrendo. Então ele foi tirar para salvar o escorpião. Então botou a mão e pegou o escorpião e tirou da água. Quando ele estava tirando, o escorpião picou ele, viu? Aí ele soltou, caiu na água de novo. Ele foi tirar de novo para salvar o escorpião picou ele, né? Aí na terceira vez, o que, que ele fez? Ele pegou um galho e botou por baixo e conseguiu botar o escorpião no galho e tirou ele da água. Então veio um rapaz que estava vendo e dizendo: pô, eu estava vendo tu querendo salvar o escorpião, o senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar tudo que toca nele? E o cara respondeu uma resposta sábia, ele disse: é verdade, é da natureza do escorpião picar, mas é da minha natureza ajudar, e eu não vou deixar que a natureza dele destrua a minha, interfira na minha natureza. Eu penso que nós não podemos deixar se contaminar por todas essas coisas que vão acontecendo. Se alguém não joga, não junta o lixo, junta você. Se alguém não limpa a rua, limpe você. Não deixe que a natureza dele interfira na sua natureza. Cada um de nós tem que seguir fazendo a sua parte, fazendo a sua parte. Nós vamos encontrar essas contradições, esses erros toda hora. Pessoas que fazem ao contrário, pessoas que não respeitam, ok. Mas nós não podemos deixar que isso endureça o nosso coração. Que toda essa maldade, esse racismo, essas agressões, que vá endurecendo também o nosso coração. Não podemos deixar isso, Bebe. Nós temos que manter o nosso coração generoso, né? E fazer a nossa parte e ajudar e tentar tirar os escorpiões, né, da água de uma maneira, fazendo a nossa parte, porque senão a gente vai se fechar e aí a coisa vai ficar cada vez pior.
É verdade. A Neiva me manda agora 10 fotos, professor. Em torno de 10, não é bem exatamente 10, mas eu contei por alto. 7 fotos, pronto, 7 fotos na rua onde ela mora, professor. A situação da rua próxima onde eu moro. Manda aí, Neiva, onde que é isso, tá? Escreve aí pra gente. Ela me mandou fotos, professor. É impressionante. Tem aí os containers de lixo, tá? O seletivo e o orgânico. Mas em torno, professor, tem todo tipo, toda espécie de lixo que o senhor possa imaginar. Tudo fora. rasgado, coisas que são detritos. Tem de tudo aqui. Olhando as imagens, eu fico aqui até chocada, né? As pessoas colocam tudo fora do lixo, jogado. E assim, Neiva, eu compactuo contigo, eu moro mais na região central, professor. E é impressionante. Hoje de manhã mesmo eu estava assim, chocada, porque ao vir, né, para a rádio, no lixo ali pertinho de onde eu moro também, dois contêineres vazios, professor, e as pessoas jogando tudo fora. Claro, há ação de gente que tira, né, do lixo para fazer seleção, há os moradores de rua, mas gente, não é só isso não, é o comportamento humano que simplesmente eu pago imposto, então eu jogo onde eu quiser e alguém vai limpar para mim. Poxa, professor, poxa vida, que mundo que a gente está vivendo ainda, hein?
Que coisa, né? Que coisa. E como essas coisas vão se repetindo e vão se aí pipocando. Aqui também nós temos alguns problemas aqui com a questão da lixeira, mas nós temos falado sempre aqui, nós da associação, com os recicladores. Tem a maioria dos recicladores são gente séria, gente boa, eles passam, recolhem aquela a parte que interessa para eles, né? E tem deixado a coisa limpa. Claro que tem outros que, de repente, nem sempre seguem essa lógica aí. Mas é uma questão da gente insistir, continuar fazendo, continuar tentando. Agora, cansa sim, mas não tem saída. A educação demora tempo. Para as pessoas mudarem de hábito, às vezes demora tempo. E a gente tem que continuar insistindo e fazendo a nossa parte. Aqui tinha muito cocô nas ruas de cachorro. Nós colocamos os coco bag. Então, tem vários coco bag com plástico para a pessoa pegar e tirar um saquinho e juntar o cocô do seu cachorro. Pois tem algumas pessoas que vêm aqui, pegam aquele rolo de plástico e puxam todo ele para tirar para fora, viu? Esses dias eu estava caminhando e fiquei triste. O cara desenrolou quase um rolo inteiro de plástico. Aí eu fui lá pacientemente, enrolei de novo. Aí um vizinho passou e disse, mas não adianta porque eles vão fazer essa travessura de novo. Eu digo, não adianta sim. Eu vou fazer até eles cansarem. Eu não vou deixar que eles me cansem, mas eu vou fazer. Enrolei pacientemente. Então nós temos que usar o antídoto, que é o amor, que é fazer a parte, que é a limpeza, que é a gente seguir, porque é assim que funciona.
Perfeito. Professor, saindo um pouquinho dessa linha aí, né, tem muitas pessoas, essa coisa do lixo sempre rende, impressionante, né, 11h45 rende no sentido negativo, tá, gente? Eu gostaria de estar falando assim, nossa, que ruas arrumadas, como as pessoas estão colaborando, porque assim, a gente, na verdade, resumindo a ópera, se a gente parar para pensar, sejamos todos inteligentes, né, todos nós pagamos impostos, né? A pessoa vai dizer assim, a quem derruba não paga imposto, porque quem sabe é um morador de rua, é alguém que não está em dia, bom... Pode até ser. Vamos pensar na lógica que o que é de todos e todos pagam para que esse coletivo, esse condomínio chamado Caxias do Sul, ou fosse qual fosse a sua cidade, todos nós pagamos, se não com dinheiro, pagamos o ônus de viver mais feliz ou mais infeliz, né, professor? Que é um pagamento também não monetizado, mas que se a gente fosse colocar um preço, talvez ele valha mais do que a gente paga em dinheiro, né? Então... Todos por uma cidade melhor vai ser bem tranquilo. A Neiva me coloca aqui, as fotos que ela mandou, que eu mencionei aqui, são da rua Felipe Brustolin, no bairro Panassolo. E diz que ela, inclusive, entrou em contato aí com a Codeca, né, para tentar ver se conseguia recolher. E aí foi informada de que nesse momento tem que ter um pouquinho de paciência, porque com as forças destinadas à Festa Nacional da Uva, as coletas precisam seguir um outro cronograma diferente do tradicional. Então, ela ficou aqui, inclusive, meio que revoltada com essa resposta, né, do serviço público. Não estou defendendo ninguém, tá, Neiva? Mas eu tenho visto assim, um retrabalho totalmente desnecessário, que tem custo para todos nós, né? Porque se as pessoas colocassem direitinho, não precisava. No caso aqui da Neiva, eu olhei melhor as fotos, professor, tem aqui um lixo que está realmente lotado, né? Então, se lotou, as pessoas começam a colocar fora, e neste caso específico, aí sim, né? Mas eu vi sofá, por exemplo, colocado ali. Gente, não é na rua que se coloca sofá, né? Tem local para isso, para fazer o recolhimento. Enfim, a Ana Célia do Centro, ela diz o seguinte, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Replica sempre na minha cabeça a frase, se tu a mudança que queres ver no mundo, do Mahatma Gandhi, e ela reverbera mais uma vez conosco aqui sobre essa questão. E a Mariazinha diz, bom dia, amigos da São Francisco, não importa a roupagem ou o caminho que Deus usa, Ele é um só, Deus é um só. Tudo se resume na palavra respeito. Eu respeito a sua religião, você respeita a minha. Não sei se ficou claro. Sim, ficou super claro, é isso aí, né? Respeito é o divisor de águas. E ela diz paz e bem. Um abraço para a Mariazinha. Para a gente fechar esse assunto, professor.
Que coisa, né? Olha, nota 10, todas essas reflexões colocadas aí é bem por aí mesmo, viu? Essa frase do Mahatma Gandhi, ela resume tudo isso. Nós temos que ser essa mudança. Eu tenho que ser essa mudança. É, e eu tenho que contagiar as pessoas com isso. E às vezes tu pode pegar e fazer um mutirão. Ah, por exemplo, essa questão da prefeitura, eu só queria fazer esse apelo porque eu acho que é interessante. Às vezes um morador aqui se queixou porque tinha soltado dois tijolos da rua, do calçamento, né? Dois paralelepípedos tinha saído e tal. E, então eles disseram para nós, você podia ligar para a prefeitura, vocês da associação, para pedir para a prefeitura arrumar? Eu disse, não, amigo, faz o seguinte, por que que tu vai fazer a prefeitura mobilizar um carro, mobilizar dois funcionários para vir aqui para colocar esses dois tijolos, esses paralelepípedos no lugar? Tu não podia fazer isso? Eu aqui na frente da minha casa, quando solto esses paralelepípedos, eu mesmo vou lá e coloco e faço. Né? Eu acho que nós temos que sentir que a cidade é nossa, viu? E que a gente também pode ajudar e facilitar as coisas. Porque a prefeitura não tem como fazer todas as coisas. E algumas coisas a gente mesmo pode pegar e resolver e fazer. Então, às vezes, pega lá uma luva, pega uma enxada, pega uma pá, vai lá, pega dois, três vizinhos, vem cá, me ajuda, vamos limpar. Limpa, coloca, ajeita lá, coloca uma placa, por favor, vamos manter limpo. Nós temos que começar a fazer isso aí e fazer essa ação, né? É, porque às vezes a prefeitura tem que fazer, eu estou de acordo, a gente paga os impostos, mas às vezes não tem como, viu? Mobilizar pessoas, gente, carro, é um custo ainda maior. Então vamos procurar nós resolver as pequenas coisas que dá, se envolver, porque essa cidade é nossa e nós temos que amar e cuidar dela.
Perfeito. Professor, você um pouquinho disso, a gente talvez não dê conta de falar dos três assuntos, acabou que a gente incluiu esse tema aqui das questões envolvendo respeito, e a cidade é viva, né, as coisas que acontecem na cidade, mas, isto posto, a gente tem um outro tema muito interessante também relacionado com essa questão que nós temos hoje no programa, que tem a ver com o que a gente faz, né? Agora o ano já começou, professor, março, não tem mais desculpa, né, tudo está retomando, mas há também um apelo de como a gente pode versar neste mundo. Então, o ano começou, como é que a gente pode versar, sendo os nossos, fazendo diferente, se colocando em destaque, tendo um diferencial. Eu separei um áudio aqui, professor, eu recebi hoje de manhã, e ele é meio conhecidinho, mas eu vou fazer questão de rodar ele de novo. O senhor topa escutar, professor?
Claro, claro, com gosto, com gosto.
Então, vamos lá, vamos para esse áudio. Na verdade, eu estou tirando o áudio de um videozinho, tá? Que está circulando por aí, que diz isso aqui.
A mulher foi convidada para uma entrevista de emprego. Quando ela chegou para fazer a entrevista no lugar, era no 12º andar. Então ela foi pegar o elevador, e quando ela entra no elevador, o elevador estava lotado. Ela ficou bem espremida na porta do elevador. Nisso veio um homem carregando um galão de água, desses de 20 litros que a gente compra para colocar no bebedouro. E um cara que estava lá dentro falou pro cara assim, sai fora, já está lotado. Ela então segura a porta do elevador antes do elevador fechar e fala pro rapaz, não tem problema, pode tomar o meu lugar que eu vou esperar o próximo elevador. Como o prédio era muito grande e o trânsito de pessoas era enorme, o elevador descia todas as vezes lotado. Conseguia entrar no elevador para subir para fazer a entrevista. Conclusão, ela chegou 5 minutos atrasada na entrevista. Quando ela chega para se anunciar que estava ali para a entrevista, o homem olha para ela e fala assim, pode passar no RH, você está contratado. Ela, sem entender nada, diz assim, ué, como assim? Eu cheguei atrasado e você é contratado. Ele falou, eu estava dentro do elevador quando você deixou aquele homem do galão entrar no seu lugar e deu a sua vez para ele. E é de funcionários assim que a gente precisa aqui na empresa. Sabe o que essa mensagem nos ensina? Que as nossas atitudes vão gerar os efeitos tanto na nossa vida física quanto na nossa vida espiritual. Tudo aquilo que você semeia, você colhe. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então quando você planta coisas boas, mesmo que nas adversidades você não entenda, vai chegar o momento que as sementes que você plantou vão gerar grandes frutos e você vai poder se aproveitar desses frutos. Se eu pedir para você, corte uma maçã e olha aí dentro e perguntar para você quantas sementes tem dentro de uma maçã, você provavelmente vai contar e vai me responder. Mas se eu perguntar para você quantas maçãs existem dentro de uma semente, você não vai saber me responder. Não há nada mais poderoso que o poder de semear. Semeie coisas boas e com certeza você vai colher coisas extraordinárias. Deus te abençoe.
É bonitinho, né? O som é bonito, o vídeo é bacana também, mas é isso, né, professor? Como agir de acordo com os nossos princípios? Como os nossos princípios têm que ser colocados naquilo que a gente faz, seja nos relacionamentos com as pessoas próximas, com as pessoas distantes, com os colegas, seja na vida secular, seja onde for, né, no exercício do seu trabalho, seja como pessoa, enquanto estudante. A vida está começando de novo em 2022, ou seja, o ano está começando, e os nossos princípios ficam onde? Será que a gente está colocando eles como um norte, como uma bandeira, como um farol de verdade para aquilo que a gente faz? Porque eu tenho encontrado pessoas, professor, que dizem, ah, eu não penso assim, mas eu fico quieto. Ah, eu não concordo, mas eu não vou me manifestar. Tudo bem, talvez não seja necessário realmente entrar em brigas, né, em manifestações, e tudo bem. Mas como a gente coloca, então, os nossos princípios como norte, como senda para aquilo que a gente faz na vida da gente, hein, professor?
E duas coisas aqui que me chama a atenção nessa história, nessa bonita, inspirativa essa história, né? Primeiro, você tem que se mostrar o que você é, como você é, em todos os momentos, porque seria bonito, por exemplo, se ela dissesse o seguinte, bom, o recrutador está aqui dentro do elevador, então para fazer uma média com o recrutador eu vou, né, eu tenho usado uma frase sempre nas minhas reflexões e palestras, dê o melhor de você quando ninguém está vendo, sempre dê o melhor quando ninguém está vendo. Porque é fácil a gente querer dar o melhor quando todo mundo está olhando, né? Mas você tem que mostrar o que você é quando ninguém... Ela não pensou dar o melhor dela porque alguém da empresa estaria ali vendo. Ela pegou e fez porque aquilo é do coração dela. Olha que coisa bonita, isso é do coração. Ela pegou e fez, né? Então, às vezes, as pessoas querem fazer o melhor só quando está todo mundo olhando, quando tem, né? Não é assim que funciona, né? E a outra coisa, a gente chama a hora da verdade. Todos nós profissionais temos a hora da verdade. E é bonito, eu conto inclusive uma história parecida com essa, que é bem curtinha. Um senhor chegou num hotel às 11h30 da noite e o hotel estava lotado. E o recepcionista foi extremamente gentil com ele, recebeu. E o recepcionista fez de tudo... Não, o senhor não vai sair porque os hotéis estão tudo lotado e está chovendo. Eu vou arrumar um quarto aqui. E arrumou o próprio quarto dele para que esse senhor ficasse uma noite. E esse senhor era um homem bilionário, viu? E esse homem um dia montou um hotel e convidou esse rapaz para trabalhar, para ser o gerente. E o rapaz disse, me desculpe, meu senhor, eu não tenho capacidade de ser gerente desse hotel tão luxuoso que o senhor está construindo. Eu sei que tu não tem. Eu só quero te contratar para que você treine meus funcionários, para que atendam as pessoas como você me atendeu. Então todos nós, Beverly, temos na nossa hora da verdade. A hora da verdade é quando você é confrontado com vários fatos da vida e como que tu age diante desses fatos. Por isso nós somos convidados a sempre dar o nosso melhor em qualquer situação. Às vezes você vai atender na tua loja uma pessoa que tu vai olhar, uma pessoa humilde, simples, atenda com a alma e com o coração. Pode ser que ele seja um grande empresário e vai te contratar e vai te levar para trabalhar com ele. Não importa. Uhum. Coloque o melhor de você. Coloque alma, coloque coração. Você tem que te demonstrar o que tu é nessas pequenas atitudes. E é essas pequenas atitudes que vão te levar a grandes escaladas, a um crescimento, né? Então, essa é a hora da verdade, que cada um sempre tem que colocar o melhor de si.
É verdade. Professor, tem uma coisa que tem sempre martelado na minha cabeça nesses últimos anos e agora, sim, muito mais. Volta e meia, quando acontece uma coisa assim, vou fazer algo que é difícil, né? para o outro, né? Vou ceder um lugar. No caso aqui da experiência do conto, é a mulher que estava já quase, né, numa situação já difícil, porque estava na porta do elevador, ou seja, era a última, né, que conseguiu a vaga, num prédio em que não se tinha elevador e muito movimento, mas ela vê que há alguém numa situação pior do que ela, porque estava carregando um peso de 20 litros, né? Essa pessoa merecia estar na vaga do elevador e estava trabalhando. É aquela velha história, vou dar lugar para alguém que está trabalhando, por exemplo, motorista de ônibus, né? Vou ceder a minha vez, por quê? Porque ele tem linha, hora para cumprir, linha para fazer, não está transportando um, nem dois, nem cinco, que é a capacidade de um carro, está transportando 30, 40, 60, 80, essas coisas, né? E volta e meia as pessoas nos dizem assim, o que, que eu ganho com isso? Eu, nossa, o que eu já ouvi na minha vida, quando a gente diz, faça, né? Faça tal coisa, ou vamos fazer, e as pessoas me dizem, o que, que eu ganho com isso? E às vezes, professora, eu não tinha resposta para essa pergunta, mas mais velha, hoje eu tenho a resposta na ponta da língua. O que você ganha? Você ganha a paz de fazer o que é certo. Faça, não é porque você vai ganhar nada. Faça apenas porque é certo, professor. Esse é o norte, esse é o princípio. A gente não tem que fazer porque um dia vai ser contratado, porque alguém está vendo. Tudo isso é verdadeiro. Também acontece. Sim, é reconhecimento. Mas não é por isso que se faz. O princípio que te faz fazer o que você faz é porque é o certo, né, professor? E isso deveria bastar.
Claro. A palavra que se usa bastante dentro dessa situação é uma palavra chamada empatia, né? Que é colocar-se no lugar do outro, colocar-se no lugar do outro. Né? Então, isso é lindo, colocar-se no lugar do outro. Então, faça, faça porque é certo, coloque-se no lugar do outro, como é que você gostaria que fizessem com você. Então, isso é bonito, isso é lindo, viu? Essa questão da empatia, dessa solidariedade, de olhar para o outro. Mas quando as pessoas estão muito focadas só em si mesmo, no seu umbigo, olhando somente para si, elas não conseguem enxergar essa realidade. Quantas pessoas não enxergam? Por isso o Khalil Gibran tem um livro lindo, né? Foi o primeiro livro que eu li na vida, garoto, 15 anos, chamado O Profeta. E nesse livro ele diz assim, ó, é belo ajudar quando alguém te pede, mas mais belo é ajudar quando ninguém te pede, apenas porque você compreendeu que a pessoa precisava. Olha que coisa linda isso aí, uhum. Viu? É bonito isso aí. E essa coisa que tu falou, Beverly, né, do utilitário, do comercial, o que, que eu ganho com isso, né? Não é esse sentimento que tem que nos mover, né? Mas o que, que a pessoa precisa disso? O que, que essa pessoa está precisando? Ela vai ganhar muito. Para essa pessoa, tu vai fazer diferença. Isso vale a pena.
Perfeito. Professor, a Vilma é a esposa do Nino, ambos moram no bairro Desvio Risso e são amigos aqui de longa data da programação, já de antemão, um forte abraço a eles. E ela me diz o seguinte, a Vilma escreve, olha, estamos aqui acompanhando o programa e ela chama o Nino de meu velho. E aí o meu velho, sozinho lá pelas tantas, né, o rádio rolando, e ele diz o seguinte, olha, eu não posso mudar o mundo, mas a frente da minha casa, essa sim eu consigo mudar limpando sempre. Olha que bonito isso, professor.
Lindo, 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 muito inspirador, corretíssimo, parabéns, senhor, parabéns. E é essa a lógica mesmo, mudando a frente da sua casa está de bom tamanho, viu?
É verdade, já muda o mundo.
Já muda o mundo, e daí se cada um mudar a frente da sua casa... A gente muda a cidade, viu? Olha
só. É isso aí, uma reação do bem em cadeia. A Salete me pede para eu mandar esse vídeo. Já vou mandar já, viu, Saletinha? Quem quiser também pode pedir aqui, sem problema nenhum. Falando em vídeo, em mensagem e áudio, o professor também produz uma série de conteúdos muito legais. Professor, mais uma vez, deixa o seu contato para quem quiser receber os seus conteúdos.
Muito bem, então aqui o meu Instagram, Droaldo Lamaison, meu Facebook e pelo WhatsApp, que você pode receber minhas mensagens pelos... Conecta no 549-9934-0999. Com maior prazer eu vou responder suas perguntas, mandar minhas reflexões do Evangelho e os meus vídeos para você. Com maior carinho.
Perfeito. Professor, chegamos à reta final, finalzinho do programa. Mais uma vez, a gente vai colocar em áudio, viu, em podcast, todo esse conteúdo. Para quem, às vezes, está em casa, lá, fazendo nada, está fazendo comida, está fazendo alguma coisa que exige atenção, você pode colocar esse podcast, né? Fica escutando o áudio, compartilha com os amigos, fica a dica aí no site. Quem quiser o link, é só me pedir que eu passo também. Professor, me despeço de ti aqui e queria te permitir esse finalzinho de programa para se tem algum assunto que queira ainda falar, comentar, enfim, fazer o nosso fechamento do programa.
A Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma reflexão, e uma vez alguém questionou ela, porque ela estava juntando uma pessoa pobre na rua, e ela juntando, e alguém perguntou, dizendo o seguinte para ela, mas que diferença faz, né, você fazer essa caridade? Se todo mundo fizesse, sim, mas ninguém faz, só você faz. Que diferença faz? Então, a Madre Teresa disse o seguinte, que o oceano é feito de pequenas gotas de água. E se a tua gota não está lá, faz falta para o oceano. A tua gota é importante, a gota de cada um, né? Então, essa gota de cada um faz uma chuva. Uma chuva é feita pela unidade de gotas de água, né? Então, cada um com a sua gota é extremamente importante. O oceano não seria o mesmo faltando essa gota. Então, que cada um de nós sejamos essa gota de bondade, de paz, de acolhimento, de tolerância, de compaixão para a nossa Caxias ser fecundada com essa chuva do amor, né? E crescer harmoniosamente, colorindo a vida das pessoas e do nosso país querido. Tenham todos um bom final de semana. Fiquem com Deus.
Abraço, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Até semana que vem. Tchau, tchau.